Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, um programa de ensinamentos espíritas sobre temas da atualidade. O programa Semeando a Boa Nova está analisando no dia de hoje o tema A Obsessão Espiritual. Antes do nosso intervalo, havíamos deixado aqui uma pergunta ao companheiro Ricardo, presente aqui na mesa hoje, para nossa alegria, e que reforçamos agora, no sentido de que o que leva uma pessoa a se tornar obsedada, Ricardo?
Olha, Marinho, eu já fui bem colocado aqui pelo pessoal, pelo Zezinho, pelo Hélio, pelo Turibio e por vocês, a questão da sintonia, ou seja, aquela ligação mental que as pessoas fazem com outras pessoas, quer sejam encarnadas, quer sejam desencarnadas, e isso torna um vínculo muito forte, esse vínculo difícil de ser quebrado. Agora, como entender o porquê isso acontece? Nós temos que ver que essa influência negativa se dá por uma coisa importante de analisar desde a sua origem, ou seja, nós estamos vivendo num mundo, num planeta, que é o planeta Terra, que é um mundo ainda tido como primário na evolução de espíritos, um mundo de provas e expiações. E por isso, a maioria dos espíritos, a grande maioria dos espíritos que vivem neste planeta, neste mundo, ou em mundos semelhantes a este, são espíritos que ainda não adquiriram valores elevados, mas que através desse aprendizado vão adquirir valores elevados. E em face desse primitivismo, ainda da maioria, esses conflitos, vamos dizer assim, eles existem há muito tempo, há milênios, e ainda vão persistir enquanto o homem não descobrir o verdadeiro valor do perdão, o verdadeiro valor do entendimento do outro, da aceitação do outro, e principalmente de uma conduta moral elevada. Enquanto tivermos pessoas ofendendo, agredindo, enquanto tivermos pessoas preocupadas mais com a matéria, mais com a realização dos seus desejos, e não se preocupando com o organismo social como um todo, essas pessoas vão estar gerando desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai atingir o outro e vai gerar a contra-resposta disso, a reação. E por ser o outro também na mesma faixa de crescimento espiritual, onde ainda apresenta-se bastante do ódio, da vingança, e esses conflitos vão perdurando, até o ponto em que o ser começa a entender o Evangelho de Jesus, começa a entender a capacidade de perdoar, de compreender o outro, e ele se desliga desse processo. Ele consegue, a partir desse entendimento, quebrar essa corrente. Então a ignorância, o desconhecimento é o que faz hoje, o que leva uma pessoa a se tornar obsedada, né? A pergunta é justamente a ignorância da onde ela se situa, como esse processo se faz e o que se fazer para se libertar dele. A partir do momento que ela sabe, então ela já consegue quebrar, romper esse elo, né? E rompendo esse elo, ela passa a se precaver. Então a precaução é a melhor forma, aquilo que Jesus dizia, orai e vigiai, ou seja, orai, se ligar às coisas superiores, à espiritualidade superior, às emanações positivas de Deus, e vigiar para que aquela informação negativa que está sendo trazida a você não lhe afete.
Você falou em orar e vigiar, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui bastante desconfortável e bastante direta para o nosso companheiro José Lázaro. Quer dizer então, José Lázaro, que aquela pessoa que está dentro de uma igreja, está dentro de um templo, está dentro de um centro espírita, que fica o dia inteiro rezando, ela está isenta da obsessão?
Olha, a oração é verdadeiramente um grande medicamento para a alma. É indiscutivelmente um valor divino no coração do homem. Mas o próprio conceito de oração nos fala que nós devemos rezar, mas devemos agir, né? Então tem que ter os dois processos, né? Porque se nós ficarmos na oração abençoada dentro de qualquer templo religioso, mas ao sairmos do templo religioso nós não levarmos o conceito divino com que a oração nos faz, nós estamos sujeitos a qualquer tribulações da vida como qualquer ser humano. Sendo que nos fala na bênção maravilhosa do Novo Testamento, que Jesus no deserto foi tentado, né? É um termo singelo, mas para que nós possamos imaginar no contexto geral, mas ele superou naturalmente aquela chamada influência dos desencarnados. Nós não vamos nem avaliar a condição mental e sublime de luz do Cristo, mas é um exemplo que o Evangelho nos traz. No qualquer um de nós estamos sujeitos, indiscutivelmente. Agora, a oração é um bálsamo maravilhoso, mas nós temos que ter uma sequência, né? Imaginemos se nós estamos com uma doença na Terra, qualquer que seja ela, e nós só tomamos remédio, mas nós não tomamos banho, nós não trabalhamos, nós não estudamos, nós não modificamos as nossas ideias, nós não temos um sentido de bom acolhimento ao semelhante. Não vai fazer o efeito adequado, né?
O local não faz a oração, né, Zezinho?
Oi?
O local não faz a oração, porque a oração ela pode ser feita fora do templo com muito sentimento, com muito amor, e algumas vezes a gente, dentro do templo, estarmos orando e no exato momento estarmos orando, estarmos com o pensamento voltado para uma outra coisa
sem
que não
dúvida,
possa estar fazendo.
Porque obsessão, o Ricardo colocou... Muito bom a ideia que o Ricardo fez, no sentido da expiação, da cobrança. Então nós precisamos utilizar os processos naturais do perdão. Mas nós podemos ser influenciados pela vaidade, né? Nós podemos ser influenciados por um sentido do ciúme, né? Nós podemos ser influenciados pelo orgulho, pelo egoísmo. Nós nos sentimos profundamente melhor do que os outros. E, na verdade, nós não somos. Então, nós estamos sendo influenciados por nós mesmos, pela condição evolutiva que nós nos encontramos, e estamos convidando amigos outros desencarnados, ou mesmo encarnados, que pensam da mesma maneira, e estamos nos envolvendo numa profunda muralha de ilusão. Isso também é obsessão. Isso também está no processo. Nós entramos em depressão, nós entramos em tristeza, nós criamos processos esplêndidos na alma de grande mágoa, de grande ressentimento, e isso vai nos levar a uma sintonia com um grupo de amigos, encarnados ou desencarnados, que estão na mesma faixa, e consequentemente nós não vamos enxergar os outros parâmetros da vida. Então nós estaremos também numa fase de obsessão.
É o que a gente precisava, tem que sempre tentar deixar claro, é que... Como nós já dissemos anteriormente, as sugestões são várias. A todo momento nós recebemos sugestões. Você passa na rua, por exemplo, vai em São Paulo, né, onde tem os camelôs lá, por exemplo, na rua, e você vai ouvir inúmeras sugestões. Vou usar aqui um exemplo. Um vendendo isqueiro, outro vendendo gravata, outro vendendo sabonete, outro vendendo CD, outro vendendo pilha para rádio, outro radinho. Mas qual que você se interessa? Qual que você ouve e dá atenção? É para aquela sugestão que te chega ali de um produto que você está precisando. Por exemplo, se você está precisando comprar um sapato, você olha no pé de todo mundo o tempo todo, vê o que sapato está usando, que você abre o jornal, se tem um sapato, você olha o preço. Se alguém falar sapato perto de você, você atende, você fica esperto aqui sobre sapato, até que você satisfaça a compra. Comprou o sapato, você esquece. Pode falar sapato perto de você quanto quiser que você não ouve, não dá mais atenção até que você não precise novamente. Então a obsessão ela ocorre a partir de uma necessidade que é criada pelo espírito na nossa mente, baseada nos nossos hábitos. Então um mau hábito, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos hábitos, porque primeiro eles se instalam através dos nossos hábitos. Então ele vai criar uma necessidade daquilo e depois, dentro dessa necessidade criada, aí sim começa a minha sugestão e você acolhe assim, você recebe aquilo como sendo uma coisa. Eu até costumava brincar, não falando assim às vezes em palestra, falando, você fazer a minha sogra entrar no bar e pedir uma pinga, nem o obsessor nenhum vai conseguir, muito difícil, porque ela não tem esse hábito de tomar pinga e não gosta de bebida alcoólica. Então o obsessor jamais vai falar para ela assim, entra no bar e toma uma pinga e torná-la uma alcoólatra. Então, muito difícil na idade dela, que já está com quase 90 anos. Mas ele poderá influenciá-la por outros meios, porque ela tem outros defeitos, né? Quer dizer, ela não é perfeita. Então, onde ela tem o vício, por exemplo, maledicência, quase todos nós temos. Por onde eles entram? Pela maledicência ele entra e se envolve numa família, destrói uma família. Por onde? Pelo mal falar. Quer dizer, ele faz com que um brigue com o outro, outro brigue com o outro, apenas sugerindo temas de maledicência, para você falar mal do teu cunhado, mal do teu sobrinho, mal da tua irmã, né? Daí um pouquinho ela tá falando mal de você, pronto, destruiu uma família, destrói uma empresa com 15, 20 mil empregados através da maledicência. Quer dizer, eles vêm, entram nos empregados, se infiltram nos empregados, destrói uma empresa através do desajuste entre as pessoas que lá trabalham. Então, a coisa é bem... Nós, jamais ele poderá chegar até você, chegar até mim, se nós não tivermos aquele hábito e nós não tivermos aquele defeito, aquele vício, senão ele não chega. Porque até chega, mas nós não damos atenção. Ouvimos e não damos atenção.
É interessante nós avaliarmos. Então, quer dizer, hein, Mário, você podia até comentar com a gente também, nós, então, nos permitimos ser obsedado pela nossa própria atitude, pelos nossos hábitos.
Sem isso. Sem dúvida.
Então, aí, nós somos responsáveis, claro, pela própria obsessão, dúvida, que nós temos.
Claro, e aí entra o aspecto da resposta do Ricardo, que foi muito feliz, da questão do orar e do vigiar. Quer dizer, quando nós exploramos a pergunta, foi nesse sentido de procurarmos deixar claro para todos nós, para os nossos ouvintes, que a obsessão, ela vem pela porta que nós abrimos. Quando o Ricardo falou da oração, o que, que significa? O que, que nós temos no nosso coração? O que nós tivermos de coisas boas no coração, nós vamos ligar com os bons espíritos. O que nós tivermos de ruim no nosso coração será uma porta de entrada para as influências menos felizes. E quando ele falou em vigiar, que é muito importante, o que, que significa? É a nossa razão, é a nossa consciência, sabendo quais são os defeitos que nós temos no nosso coração, para a gente tomar cuidado com eles. Ou seja, é perfeita a colocação para que a gente possa entender como que os espíritos se ligam a gente. Se em Kardec nós encontramos a afirmação de que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar, nós temos influências boas, que vão realçar as nossas qualidades, vão nos estimular os bons caminhos, as boas ações, e também recebemos as influências negativas, que serão acolhidas por nós na medida que as nossas fraquezas, os nossos defeitos deixarem.
A minha avó, viu, a minha avó falava, só para não esquecer, ela tinha uma expressão que é muito usada no interior. Obsessão é como você dar corda para o enforcado. Quer dizer, então você sabe que a pessoa quer se enforcar, aí você pega e dá uma corda para ela. O tempo todo você põe uma corda à disposição dela, né? Até que ela um dia se enforque. Era a expressão que ela usava. Então você pega, você tem uma fazenda, por exemplo, você conseguiu comprar um sítio. Aí você consegue comprar uma fazenda. Se você tiver um inimigo espiritual que quer te destruir, ele vai começar a te sugerir para você comprar duas fazendas, três fazendas. Né? A hora que você comprar duas, três, e você não tiver vigilante, você não tiver estrutura, você não tiver nada, só apenas pela ambição, aí você não consegue controlar e você perde todas as que você já comprou. Né?
Veja bem, eu estava lendo aqui no livro Segue-me, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, pelas mãos generosas de Francisco Cândido Xavier, o título Obsessões. Então diz assim: os processos obsessivos, vastas vezes, porém, principiam de bagatelas. Que bagatelas são essas? É o olhar de desconfiança, um grito de cólera, uma frase pejorativa, a ponta de sarcasmo, o momento de irritação, a tristeza sem motivo, o instante de impaciência e a indisposição descontrolada. Então vejam bem, em nossas vidas, essas coisas a qualquer momento podem estar perto da gente e estar começando um processo obsessivo em nós, e que depois nós teremos que lutar contra isso para debelá-lo.
Em outras palavras, né, usando também o recurso dos ditos populares, né, das expressões populares, a sabedoria do povo, vamos assim dizer, tem aquela expressão que diz: quem procura, acha. Né?
Acha.
Então, a gente dá vazão muitas vezes àquele defeito, ou darmos vazão àquele vício, aquela coisa, estabelece essas ligações. Hélio, prosseguindo um pouco mais, como é que uma pessoa pode saber se ela está obsedada ou se está se tornando obsedada? Quais são os sintomas? Quais são as características da obsessão? A gente faz essa pergunta porque foi dito aqui no programa que às vezes a pessoa está ficando obsedada, mas não está percebendo, né? Então, para que ela possa vigiar, usando até a recomendação do Ricardo, para que ela possa estar atenta, como que a pessoa pode saber, como é que ela pode analisar?
Porque como tentado, como disse o Zé Lázaro, todos nós somos, né? Até segundo a tradição evangélica, aí até Jesus foi, né? É, então, tentar todos nós somos, só que nós não aceitamos essa tentação. Essa sugestão nós não aceitamos. Agora, quando existem alguns sinais inequívocos de obsessão, que você tem que ficar atento. Quando você ficar, perceber que você tem um desses sinais, entre outros, né, mas vamos contar os mais comuns, você deve procurar ajuda. Deve procurar ajuda porque realmente pode estar se instalando aí realmente uma obsessão. Por exemplo, ideia fixa que te persegue, que é o que a própria... Se você tem uma coisa, você não consegue pensar em outra coisa a não ser naquela ideia fixa. Porque a vida é feita de mil coisas, né? De várias coisas. Se você só se fixa em uma, você não consegue se desviar daquilo, você deve estar atento. É, sentimento de autopiedade. Autopiedade, gente, é o maior sinal de obsessão. Quando você começar a ficar com dó de você mesmo, sabe, você está com autopiedade, com dózinha de você mesmo, você se julga injustiçado, só acontece comigo, não acontece com mais ninguém, quando eu saio chove, quando eu compro uma passagem para passear chove, né, dia do meu casamento choveu, aquelas coisas todas assim, então você começa a achar que tudo é para você, pode procurar ajuda, porque realmente está se instalando ali uma obsessão. O sentir-se injustiçado, como eu já falei, insônia também é um sinal assim, bastante característico da obsessão. Você não consegue dormir. Quer dizer, você tem um sono muito tumultuado, porque a falta do sono realmente desequilibra a pessoa, leva a pessoa para um desequilíbrio. Então você pode procurar ajuda também através da insônia. Né? E a dificuldade de concentrar-se também. Quer dizer, são esses sinais que o pessoal fala de estresse, né? Quer dizer, sinal de estresse, e todos os sinais de estresse são sinais de obsessão. Porque o estresse realmente se instala a princípio por uma obsessão. Daí que ele vem, acaba chegando o estresse. Porque é uma pessoa que está equilibrada, ela não, dificilmente ela vai ficar estressada.
É, ou o inverso também, né, Hélio? Porque o estresse significando muitas vezes o cansaço, significando a ausência de forças, nos deixa mais suscetíveis também.
Mas por que ele ficou? Né? Por que ele ficou?
Mais à mercê,
mas por que, né, ele ficou? Chegou naquela condição? Porque ele estava com um processo obsessivo. Quer dizer, ele se descontrolou por uma ideia fixa e trabalhou demais. Quer dizer, ele se concentrou demais em uma determinada coisa. Então eu quero, por exemplo, eu sou um espírito obsessor, eu quero destruir uma família, eu quero que ele saia do lar. O que eu faço? Eu faço com que ele se concentre demais no trabalho dele. Ele só pense no trabalho, esqueça da família. Pronto, eu desuno, eu acabo lá com a família dele, lá na casa dele, né? Ou vice-versa, eu quero que ele perca o emprego, então eu concentro ele na família e deixo fácil ele esquecer do trabalho. Então, qualquer tipo de concentração em uma determinada atividade é desequilíbrio. Quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, já diziam os nossos antepassados, né?
E Marinha, a gente vê que esse processo de influenciação mental que um espírito faz sobre o encarnado, ou até o encarnado sobre o desencarnado, e encarnado para encarnado, a possibilidade de obsessão não é só do plano desencarnado para o plano encarnado, embora seja aquilo que tem um volume maior em termos de acontecimentos, né? Só que é um processo que, né, a gente tem colocado, e deve ficar bem claro para o ouvinte, extremamente sutil. E nesse processo sutil, a gente percebe uma influenciação. Isso aí a gente vê também outra coisa, que o número de obsediados é muito maior do que se pode imaginar. Que a obsessão, ela não é facilmente mensurada e nem detectada. E por isso a gente vê multidões de vítimas aí que se deixam influenciar, de pessoas que se deixam influenciar. Porque normalmente nós estamos falando de processos sutis aqui. E a pessoa imagina que com ela não vai acontecer. Não, comigo, imagina, eu vou ter influenciação de espírito aonde? Eu sou dono do meu pensamento, do meu sentimento. Espírito nenhum vai me influenciar. Só que aí, infelizmente, realmente há uma influenciação, sim. Todos nós, como Kardec colocou, somos extremamente influenciados. E isso é um processo tão sutil, que se nós acharmos que comigo nunca acontece, esse é um risco também de uma pessoa se tornar obsedada, né?
Nós temos hoje, modernamente, a obsessão eletrônica. Por exemplo, a televisão, através da televisão, ou do rádio, ou até dos meios por livros, podem ser obsediados. E somos... A ideia sugerida, criamos necessidades que depois nós não conseguimos dar conta dela. E aí a pessoa acaba indo para o roubo, acaba indo para alguma coisa para poder satisfazer uma necessidade que ela de fato não tinha. Não tinha, e foi criada artificialmente pelos meios de comunicação, né? Necessidade de consumo, por exemplo. Né?
Nós vamos fazer mais um breve intervalo, deixando aqui uma pergunta ao José Lázaro. para lhe responder na sequência, José Lázaro. Já entendemos o que é obsessão, entendemos como ela se processa, entendemos as fraquezas, né, a suscetibilidade das pessoas para serem obsediadas. Agora nós queríamos perguntar a você, Zé Lázaro, quanto às consequências. Quais são as consequências de alguém sofrer uma obsessão? A obsessão pode afetar a saúde da pessoa, pode afetar a saúde física? O que, que acontece? Após o intervalo, um breve intervalo, nós estaremos ouvindo as suas considerações a respeito.
Do livro Renovar-se e Viver, de J. Manahem e Roque Jacinto, aquele, no entanto, que persistir no bem, mesmo que acuado pelas infâmias, reúne testemunhas que falarão de si diante do tribunal divino, trazendo a bênção de Jesus para o seu coração.